CBN Dois Toques.
De volta com Estação CBN, agora para falar sobre os destaques do esporte, Dayan Andrade manda a boa. Bom dia de novo.
Né? Olá, Tati, bom dia a você, bom dia a nossa audiência da CBN Amazônia. Manda a boa e boa, o Campeonato Amapaense está chegando, Tati. Pois agora, é, tá em maio, começa o Amapazão 2023. Tá perto, e tem equipe se reforçando. O ano passado bateu na trave o Independente, esse ano montando um elenco ainda mais forte e começar pela sua comissão técnica. A gente recebe agora aqui no estúdio da CBN Luiz Carlos Prima, treinador do Independente. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Estado Amapá, bem-vindo à CBN. Obrigado pela sua gentileza em conversar conosco nesta manhã.
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Não conhecia o Amapá, né, em virtude de não ter uma grande equipe disputando o brasileiro. E eu estou aqui com o maior prazer, para fazer o que precisar fazer.
Seja muito bem-vindo. Já foi comer o nosso camarão? Provado o nosso camarão no Bafo?
Já tive lá no...
na fazendinha. Nossa orla, aqui na frente da cidade também.
Tive. O Rodrigo, presidente do clube, já fez todo...
Já fez as honras da casa.
Já fez. Muito gostoso.
E também a gente recebe o Augusto Recife, jogador experiente, já com passagem por clubes do futebol nacional, inclusive... o mais querido do Brasil, o Flamengo. Augusto, bom dia. Obrigado pela gentileza em vir conversar conosco nesta manhã.
Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? E de volta aqui no Amapá, né? Já tive outras oportunidades de estar enfrentando as equipes daqui. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente estar comentando um pouco aí da nossa equipe, né? Falar do projeto aí do clube do Independente.
Começamos a conversar com você, Prima, em relação, você fez parte da comissão técnica de 94, campeã brasileira. Queria que tu te apresentasse ao torcedor do Independente, torcedor amapaense, contasse um pouco da tua carreira enquanto treinador.
Eu fui um jogador de futebol também, né? Minha carreira iniciou como atleta de futebol, que eu fui 6 anos no Rio de Janeiro, no Olaria. E depois eu encerrei uma operação de joelho que não deu certo. Aí eu fui me formar e especializar no que eu gostava de fazer, né? Que é estar dentro do clube, estar dentro do futebol. E assim comecei, trabalhei em Fluminense, na base, fui campeão paulista, campeão da Copa São Paulo de Júnior pelo Fluminense. Fui depois transferido para São Paulo, né? Que me levaram para São Paulo. Aí eu peguei o Bragantino, onde fiquei lá 6, 7 anos, onde fomos campeão paulista, campeão brasileiro, e depois cheguei à seleção brasileira. Rodei com o Zagallo no Flamengo, né? Fomos campeão carioca, tricampeão carioca com o Zagallo, e cheguei à seleção através do Parreira, onde ele foi treinador do Bragantino e gostou do meu trabalho e queria que eu ficasse junto com ele. Então eu fiquei 7 anos na seleção brasileira e também rodei e fui para o Japão. Fiquei 2 anos no Japão, no Júbilo de Iwata, onde também nós fomos 4 anos campeões, onde antes de eu chegar lá, quem era o campeão sempre lá era o Kashima Antlers, do Zico. Então eu tive a felicidade de bater o Zico e conseguir trazer o título para Iwata, que era a cidade onde eu morava. E depois voltei ao Brasil, voltei a trabalhar com o Zagallo, foi quando eu estava com o Zagallo no Flamengo, fomos campeões em cima do Vasco.
2001,
que foi o gol do Petkovic, né? A gente trabalhava muito ele e todo o grupo. E depois engrenei a carreira de treinador, trabalhei já no Taubaté, trabalhei no Taguatinga, aqui em Brasília.
E como é que foi essa transição? Preparador físico para treinador, algo que você já pensava na sua carreira?
Eu tive a oportunidade, dentro do Bragantino, de começar minha carreira como treinador. Que eu tinha um trabalho muito intenso dentro do Bragantino, em muitos anos. E o doutor Nabi, falecido, né, o presidente, na época, ele pediu que eu assumisse um cargo interinamente, quando tinha saído o treinador Candinho. Candinho tinha saído e eu fiquei no lugar dele. Então eu fiquei durante 11 jogos. Aí os repórteres vinham para me entrevistar e falaram: Prima, você não é mais interino. Interino é quando é 1, 2, 3 jogos. Aí já botam um treinador. Mas o Nabi chegava para mim quando acabava o jogo e falava: Prima, tá dando certo. Você tem o grupo na mão, você está trabalhando certo e não tem confiança em trazer outro para cá. Tem que ser você. Aí quando chegou no 11º jogo, eu fiz o jogo, ganhei, e uma ligação do Rio de Janeiro, que era o Parreira, que eu era treinador do, na época, do Bragantino, e era preparador físico da seleção brasileira. Aí o Parreira me ligou e falou: prima, que está acontecendo aí? Eu falei: por quê, Parreira? Ele falou: não, é que eu estou aqui numa reunião, aqui na CBF, e está dizendo que você agora é treinador do Bragantino. E você não pode ser treinador do Bragantino e preparador físico da seleção. Você tem que escolher. Aí eu falei: Parreira, eu quero ser campeão do mundo. Na mesma hora eu falei para ele: eu quero ser campeão do mundo. Então deixa comigo que eu resolvo aqui para mim. Aí eu peguei um ex-atleta que era treinador do aspirante nosso, dos juniores, que era o Souza, e botei ele na minha função de treinador e eu fiquei como coordenador dele. Eu era o preparador físico e coordenador do Bragantino na época. Então dali eu continuei minha carreira de treinador, de preparador físico.
Sim.
E fui para a seleção brasileira, que foi já no ano seguinte, e nós fomos campeões do mundo.
E falar a chegar o ano 2023, como é que surgiu esse convite do presidente Ricardo Toque para você comandar o Independente e vir parar aqui no estado da Amapá?
O presidente, ele, pelo que ele falou para mim, ele esteve conversando numa roda de futebol, né, conversando com amigos, aí ligaram para ele e deram meu nome para ele pensar, porque o Thor, ele queria fazer algo diferente, ele queria sair da caixinha, da rotina. E ele me ligou e falou assim: prima, eu gostaria de ter você aqui. Falei: presidente, eu sou do futebol, eu não corro do futebol. Então, se você quer que eu vá para aí, vamos conversar, vamos ver o que, que você tem aí de projeto. Então, ele tem um projeto que não é para parar agora. É um projeto do Independente é que consiga a classificação, né, que esse ano são dois que classificam, e que o ano que vem continua um projeto para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. Então, se é dentro desse projeto que eu tô dentro. Eu falei para ele. Ele falou: tu quer mesmo vir para Amapá, rapaz? Eu falei: ó, presidente, eu sou do futebol. A minha vida toda foi dentro do futebol. Desde garoto, desde dos juniores. Então, não vai ser agora que eu não vou querer ir para aí. Então, eu estou aqui de peito aberto, fazendo um trabalho que estamos tendo um pouco de dificuldade a nível de local de treinamento, que a gente não, às vezes chove e tu não pode treinar.
Sim.
Tu tem que criar um outro ambiente para treinar. Então, eu tenho como... Já a minha experiência toda foi em cima disso também, que eu não trabalhava também. O Bragantino também não tinha isso tudo. O Bragantino tinha muita vontade de vencer, de ser grande. E é o que está querendo ser aqui. Então tá juntando toda a minha experiência com o que eu tive com o momento agora.
Tá certo. Então, e o Augusto, recebeu a novidade esse ano. De fato, você chegar no clube que com a fala do Prima estruturado, de pensar fora da caixinha, acho que essa nova diretoria do Independente tem esse olhar, de querer ver o Independente uma série C e uma série B, por que não? É a questão do planejamento. E você, como é que foi inserido nesse processo? Como é que pintou o convite para você jogar no Independente esse ano?
Então, por incrível que pareça, já era para mim ter vindo o ano passado, né? O Tony me ligou e acabou que não deu certo porque surgiu uma oportunidade para mim estar mais próximo de casa, né? Que eu fui lá para o RT jogar a Série D. E esse ano, por incrível que pareça, foi muito parecido com a do professor aqui, né? Eu tava com um amigo meu que tava para vir para cá, né? E acabou que ele não veio, e na conversa que ele tava conversando com o Tony, e acabou que eu entrei na conversa, o Tony: pô, quem sabe esse ano agora e tal. Eu falei: pô, vou dar uma pensada aqui, né? Se for um projeto bacana, né? Que nem o professor acabou de comentar, pelo que eles me passaram também, eles têm um projeto bacana aqui, de quer ver o clube crescendo, né? Tá numa situação aí de nível... de brasileiro de Série D, né? De almejar aí Copa do Brasil, que para um clube isso é muito bom, né? Ainda mais pelas pretensões dele. Apesar de ser um clube já aí, acho que tem 60 anos, 70 anos, né? Mas assim, são pessoas que estão por trás, que a gente vê que apesar de todas as dificuldades, eles estão correndo atrás, né? Para dar um suporte para nós, né? Existe a dificuldade, como o professor mesmo falou, né? É um clube... pequeno, né, que ainda mais no norte do país a gente sabe que a dificuldade é muito grande por causa do clima, porque chove, alguns clubes não têm estrutura, mas dentro do que é possível para eles, a gente vê que eles estão correndo atrás, né, e que nem o professor falou, a gente veio aqui para ajudar, né, a gente está inserido nesse projeto e É um projeto bacana e a gente veio aqui para conquistar, né? A gente está aqui para ajudar e eu tenho certeza que, se Deus quiser, como eles 2 anos já bateram na trave aí, esse ano a gente vai conseguir esse tão sonhado objetivo, né? Para que o clube possa crescer e despontar aí no cenário brasileiro.
Prima, a questão do teu grupo mescla a experiência com alguns talentos aqui do Amapá, jogaram o ano passado o estadual. Como é que foi a montagem desse elenco? Como é que está sendo a montagem ainda? Porque a competição começa agora em maio, mas acho que vem algumas contratações até o início da competição.
É, eu, assim que fui sondado para vir, antes de bater o martelo com o presidente, eu assisti alguns jogos, né? Fui procurar no YouTube, contra o Santos, contra o Ipiranga, contra o Trem. Eu assisti todos esses jogos e analisei os nossos jogadores, né? Para saber o que eu tinha. Então eu vi que eram jogadores que alguns iam fazer parte do nosso elenco. Então eu conversei com o presidente, gostei, eu achei, olha, presidente, acho que vale a pena eu ir para aí, porque eu me identifiquei com o tipo de jogo que vocês têm, precisa de trabalho com intensidade, porque o grupo era forte, mas chegava em determinado momento do segundo tempo do jogo, ele diminuía o ritmo deles. Eles não mantinham o mesmo padrão que acontecia no primeiro tempo. Então aí tu perdia poder de fogo. Parte técnica, na hora de finalizar uma bola, finalizava com dificuldade algumas coisas. Então eu vim com esse objetivo de trazer trabalho, de fazer a diferença junto com o grupo, que eu não jogo. Quem joga são os jogadores. Então eu vou junto com eles fazer o melhor de mim para poder que faça o que faltou do ano passado. E na montagem da equipe ainda vão chegar jogadores, né? Porque se a gente não tiver jogador que seja matador, que seja jogador de finalização, a gente também vai se esbarrar na dificuldade de fazer o gol.
Tá faltando 9 então ainda para você.
Não, nós temos o Lucato, que é um belo jogador, que eu falei com o presidente, os primeiros nomes que eu falei para ele, foi, olha, segura esse cara. Se é um rapaz, se é um atleta que vira cambalhota, eu falei pro Lucato. Se para um atleta virar uma cambalhota no ar, ele tem uma potência muito forte nas pernas. Não é qualquer um que vira cambalhota. E eu quero ele fazendo 10 cambalhotas. Que cada gol ele faz uma cambalhota.
Sim. E ele é um atleta que ele sabe fazer o 9, mas também, se precisar, ele pode atuar na beirada. É aquele que domina o ataque.
Sim, mas alguém precisava mostrar isso para ele. Entende? Então o que eu vi no jogo, eu vi que ele tinha iniciativa para fazer isso, mas não tinha condição física para fazer isso. Então eu trabalhei em cima disso. Eu estou desde o dia 4 trabalhando com ele. Então eu estou trabalhando direto nessa parte física, principalmente, que é para dar essa condição para ele. Porque ele tem o que é bom, que o atleta, é a vontade, é a vibração e a potência. Ele tem rapidez nas pernas, mas a base, que é para dar resistência para isso, ele deve. Então, isso que eu me prendi. Até ontem, eu estava trabalhando justamente na parte física. Que minha semana ainda, que é essa semana que nós estamos, ainda tem um trabalho físico. Que agora que eu estou entrando, eu trabalho com bola. Eles não estavam vendo bola.
Sim.
Entende? Porque não adianta você querer jogar a bola e o jogador já pensar que já está pronto. E você acaba se enganando, né? É uma falsa ideia. Então eu prendi o máximo os jogadores em cima dos meus pensamentos, em cima da minha conversa com eles, que é para eles segurassem comigo, parasse com algumas coisas que fosse errada, ou seja, fazer dormir muito tarde, tomar alguma coisa que não deveria, comer em excesso.
Porque foco no trabalho.
Foco no trabalho. Eu não vim aqui para passear no Amapá. Eu vim aqui para trabalhar e fazer o grupo vencedor.
Luiz Carlos Prima, treinador do Independente, muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Sucesso na sua estadia aqui no Estado do Amapá. Desejo bom trabalho frente ao Independente.
Eu agradeço e, quando você precisar, sempre estarei à disposição.
Vamos estar conversando lá, acompanhando os treinamentos do Independente. Augusto Recife, obrigado por ter vindo aqui à CBN. Desejo boa temporada frente ao Independente, bom jogo. Sua experiência vai agregar muito a esse clube também. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre que precisar, estaremos aí à disposição.
Ótimo. Tati, então, as novidades do Independente para essa temporada. A gente também vai estar informando os outros clubes que vão participar do estadual, as informações do Esporte Mapense. Então, vai ter um diferencial, um ganho a mais o estadual desse ano.